Oi, e bem-vindos ao seguindo workshop de News Creators. Muita gente de várias partes do mundo. Eu sou Emanuele Siliba e eu sou uma jornalista investigativa. Estou muito contente em ser apresentadora hoje. Para vocês que ainda não puderam participar da gente da outra vez, essa é uma série de workshops que se destina a criadores emergentes como você que querem ter uma plataforma no YouTube. E hoje a gente vai conversar sobre estratégias de criação. Quer você já tenha um canal, ainda não, a gente vai dar algumas dicas para você e aí você está no lugar certo para isso. Como na última vez, diga um oi aqui no chat ao lado desse vídeo. Vamos dar uma olhada primeiro em onde nós estamos no programa. Esse é o segundo workshop de seis e o objetivo é desenvolver conhecimento e habilidades em reportagens no YouTube. No primeiro, a gente viu as questões básicas para criar o seu canal, como ver os dados, definir sua missão, o seu porquê. Se você perdeu esse, não se preocupe, você pode solicitar na aba On Demand. E no último workshop, a gente falou para vocês começarem o seu próprio canal. Eu espero que muitos de vocês fizeram isso. E se você já fez o seu canal, mande o link para a gente assistir o seu trabalho. Você também pode mandar as suas perguntas na aba de perguntas e respostas do lado direito do vídeo. A gente também vai responder todas elas no final desse workshop, então fique ligado. Joia! Agora quero introduzir minha co-apresentadora desse workshop, que é a Nicolette Scott. Oi, Nicolette, bem-vinda. Oi, Emanuele, muito bom estar com você. Para mim também, é ótimo tê-la. Nicolette, você vai liderar. Você liderou esses esforços para o YouTube. O que significa isso tudo? Eu trabalho com parceiros grandes ajudando a criar conteúdo de alta qualidade de maneira sustentável na plataforma. Então, estou muito contente de estar aqui hoje com vocês todos, discutindo estratégias de conteúdo para o YouTube. Joia, se você assistiu o último workshop, você deve lembrar que a gente falou um pouquinho sobre os quatro pilares da estratégia de conteúdo. Aqui estão eles, aqui na tela. A gente vai continuar trabalhando nesses quatro pilares, nesse workshop e também no workshop 3 daqui 2 semanas. Vamos dar uma olhada mais próxima nos tópicos específicos de hoje, entendendo o seu público, estabelecendo o seu equipamento e descobrindo o formato certo. Essa é a parte de planejamento e a gente vai fazer isso nesse workshop. Depois que a gente terminar com o planejamento, vamos falar rapidamente sobre coisas para considerar com relação ao empacotamento e publicação do seu conteúdo. Ao passar por esse material, lembre-se da jornada que você tem como criador, não vai ser uma linha reta. A cada estágio, você vai, às vezes, voltar alguns passos no processo para revisar o seu conteúdo e adaptá-lo com relação ao feedback do seu público. Quando você publica no YouTube, você tem um feedback instantâneo daquilo que funciona ou não. Há muita informação útil para você hoje, eu espero que você se sinta inspirado. Então, vamos começar nesse workshop de hoje, que é estratégias de conteúdo. Eu vou passar então agora para a Nicolette. Muito obrigado, Emanuele. Nessa primeira parte, a gente vai descobrir como entender e identificar o seu público. E eu vou passar para vocês algumas ferramentas que você pode usar para otimizar a sua experiência no YouTube. É importante você entender como o que funciona no YouTube e pensar como que o público encontra o seu conteúdo. A aba de fontes de tráfego pode ser encontrada de várias formas. Há quatro localizações principais. A primeira delas são vídeos sugeridos. Isso é mostrado do lado direito da página de assistir o vídeo na parte de baixo, se você está no celular, ou como próximo vídeo no modo alto. Características o recurso do browser. Então, você pode ter os feeds de inscrição, etc. YouTube Search são aquelas pesquisas que as pessoas fazem no seu vídeo. E, por fim, quando o um novo vídeo é tornado público, você tem isso pelas notificações. Claro que isso é mais útil se você já tem uma biblioteca de vídeos no YouTube. Se não, comece com algumas escolhas. Como você pode ver aqui, a ferramenta de Trends do Google dá algumas dicas, quais são as palavras-chave mais populares e de onde elas vêm. Você pode ver essas palavras-chave ao longo do tempo ou em relação às notícias, YouTube Search. E a gente tem muitas opções para você explorar. Você pode escolher os termos certos para o seu público e como fazer os uploads. E lembre-se, criando um canal, você tem uma jornada de experimentação. Essa é uma ferramenta chave, não apenas para descobrir o que os visualizadores querem, mas para ajudar você como criador. E por fim, para entender bem o seu público, o YouTube tem uma variedade de ferramentas. A gente já viu as fontes de tráfego, mas há também as impressões, que mostra quantas vezes a sua miniatura de vídeo é mostrada no YouTube, a taxa de click-through, que mostra uma porcentagem de impressões no YouTube que se convertem em visualizações. Visualizações mostra quantas visualizações você tem no seu vídeo. E você deve lembrar que os seus dados, para que você. A gente garante que. Leva um tempo para você descobrir, porque a gente quer garantir que sejam visualizações humanas e não bots. E a gente quer que as pessoas fiquem engajadas assistindo um vídeo, em vez de apenas clicar nele e abandonar depois. Então, isso termina a parte 1 do planejamento. Para a parte 2, eu vou passar de volta para a Emanuele, que tem uma experiência em primeira mão com criação de vídeo, e ela passou por algumas coisas. Então, obrigada. Eu quero dividir um segredo com vocês. Eu não faço as coisas agora muito diferentes de quando eu comecei. Então, ter um equipamento é um exemplo disso. A verdade é, tudo que você precisa para começar a fazer um vídeo é apenas ter um celular. Seja qual o equipamento que você estiver usando, eu quero dar algumas dicas a respeito. Primeiro, pense sobre o talento, porque os vídeos vão representar a sua marca e por aquilo que você defende. Se você quer criar um conteúdo inclusivo, inclua pessoas de diferentes backgrounds e estágios. Quando você estiver gravando, pense na luz e use luz natural, evite sombras. Use profundidade de campo, tipo, não filme parado atrás de uma parede. E lembre de limpar as lentes sempre. Use a configuração da melhor qualidade, a qualidade mais alta, e deixe o celular num lugar ou a câmera num lugar bem firme e desliga as notificações. Agora é a hora para ação. Então, coloque os seus olhos no terço superior do vídeo e sempre olhe para a câmera e não para você. Essas são as coisas básicas, mas eu também recomendo que você veja no YouTube se você está desempenhando bem, estude como é que são a sua filmagem e também o background. Para melhorar os seus vídeos, você tem que fazer um design de produção com cores brilhantes, contraste e profundidade de campo, e também tem que ter visuais interessantes. Você pode usar o mesmo cenário sempre, mas você ainda pode fazer uma surpresa e ser versátil. Os criadores também usam visuais interessantes diretamente na câmera ou close-ups e grande angular, uma tomada em grande angular dos seus convidados. Um bom som faz uma grande diferença. Na verdade, o público ele perdoa mais erros de luz ou de gravação, mas não de áudio. Então, evite erros de som. Tenha o som em mente quando você escolher uma locação para gravar. Então, pense na questão acústica, eco ou ruído. E, apesar dos celulares poderem capturar um bom vídeo, o áudio não é tão bom. Então, invista no microfone externo. E volte depois para assistir a alguns vídeos que estão aqui e eles vão passar sobre a base em como criar um ótimo vídeo e áudio. Então, ótimo. Uma coisa que vocês não devem se preocupar é de não deixar o público ver você real. Eles querem a autenticidade e isso é ótimo para o YouTube. Então, pegue uma câmera, fale diretamente com o público e fale das histórias, das matérias nas quais você está trabalhando. Se tiver imperfeições, isso é ótimo, porque é assim que é o jornalismo e é importante se os fatos forem precisos e não se importe com erros de produção. Isso faz parte do processo de aprendizado. E sempre fique aberto para engajar com o seu público em lives ou nos comentários. Então, isso vai aprofundar a sua conexão com o público. Agora, vamos falar sobre criação de vídeos. Criar vídeos demanda tempo e recursos. Então, quando você puder fazer isso, faça num lote. Então, assim, Faça vários vídeos de uma vez e quando você estiver fora filmando, filme várias matérias. Por exemplo, se você estiver entrevistando especialistas, tente marcar dois ou mais no mesmo dia. E você também pode pensar sobre flexibilidade. Quando você tiver uma filmagem extra, tente ser criativo em como usar essa filmagem mais tarde, como você pode empacotar isso para ter mais conteúdo para compartilhar. Agora, a terceira parte da nossa sessão é a mais longa e por uma boa razão, porque a gama de vídeos que existem é gigantesca. Como a gente sabe, as possibilidades como um novo criador, ela não tem fim. Então, a gente vai mostrar diferentes formatos para o seu conteúdo e eu vou passar para as mãos habilidosas da Nicolette. Obrigado, Emanuele. Então, muitos de vocês vão começar a sua jornada do YouTube e vocês ainda não puderam ver alguns exemplos de formatos, e é interessante dar uma olhada. Veja quais formatos são mais interessantes para você como criador e com quais deles o público vai se conectar. Comece a pensar em como você experimenta alguns desses formatos. Assim você vai se acostumar com a ideia de produzi-los. Lembre-se, como criador, há tanta flexibilidade em como você pode mostrar a sua história. Podem ser conteúdos mais curtos ou longos. Alguns exemplos, há muitos estilos de produção. Temos a Katie Couric, e que ela sobe vídeos no YouTube. Tem os vídeos explicadores, como Johnny Harris e o Cleo Abram, que mergulham em tópicos de notícias. Seja como for, você tem que tomar decisões sobre conteúdo e com que frequência você vai produzi-los. A gente propõe que você mantenha uma estrutura simples. Como você pode ver, nós dividimos os formatos em três pilares. Existem o conteúdo mensal Hero, que tem um alto nível de colaboração e produção. Aí temos o conteúdo Hub, que deve ser colocado de maneira mais frequente. E, por fim, nós temos os conteúdos de ajuda, ou help, que são mais perenes, eles dão ideias, dicas, ou mergulham em tópicos que vão ser perenes e podem ser acessados a qualquer momento. A gente vai falar muito sobre esses formatos, mas vamos entrar nos detalhes de cada um. Provavelmente é melhor voltar depois do workshop e ler os slides, assistir os vídeos que a gente está sugerindo. De maneira geral, uma boa mistura do Hero, Hub e Help vão ajudar no seu canal. E, tendo dito isso, você tem que decidir como escolher, dependendo do foco do seu canal e como engajar os participantes. Primeiro, vamos começar com o conteúdo Hero. Pense nisso como algo central para a sua identidade do canal, ligado ao seu porquê ou à sua missão, de maneira geral. Geralmente, ele é menos frequente, pelo menos uma vez por mês, e requer mais esforço para produzir, e geralmente ele tem a ver com um momento, como as eleições políticas ou um momento específico. E o conteúdo Hero tem alta qualidade e tem um grande apelo de massa, e o objetivo aqui é criar um momento de visibilidade significativa, convertendo um grande número de visualizadores casuais para inscritos de longo prazo. Então, vamos dar uma olhadinha em diferentes conteúdos Hero.
Abordagem é pensar no storytelling em profundidade, através do jornalismo investigativo, documentários, para diferenciar seu canal da competição. Esses momentos Hero vão manter o seu canal relevante. Uma série ou uma investigação em documentários podem criar um alcance imenso para seu público. E uma história com uma matéria com vários episódios também faz com que as pessoas voltem. Esses vídeos levam muito tempo a produzir, é bom lembrar. Então você tem que programar com propósito. Antes de você lançá-los no canal, tente trazer uma antecipação, usando ferramentas de promoção. Talvez alguns bastidores nos stories, atualizações na comunidade. Você também pode usar filmagem, por exemplo, você pode usar algo tirado da edição para criar um conteúdo à parte. Isso faz com que o seu público queira ver mais. Colaborar com outros canais vai aumentar o seu alcance e seu público, ao mesmo tempo que cria um grande conteúdo para os seus fãs atuais. Mas escolha com cuidado seus colaboradores, porque nem sempre aqueles que são muito populares mas e sim naqueles que você quer. Pense na oportunidade única que você pode oferecer a outros canais que não teriam acesso sem você. Pode ser um especialista num certo assunto ou do seu público ou algo que dê acesso a você. Certifique-se que o conteúdo que você cria é bom para o seu canal também, não só para o colaborador. Então, fazer vídeos que em ambos os canais eles ajudam a capitalizar e são uma oportunidade de promoção muito grande. Você também pode criar um momento hero, usando num estilo explainer, né, explicador, com um apelo de cultura pop, mas cuidado ao escolher, porque se essa abordagem de cultura pop, se ela faz sentido para o seu canal, porque às vezes você acaba desperdiçando tempo ou tem um impacto negativo no canal. Lembre-se que na cultura pop, às vezes, é muito relacionada com notícias do dia a dia. Então, cuidado para não entrar em fofoca. Então, tome cuidado para você trazer grandes momentos tópicos sem sacrificar a sua integridade. Agora, vamos falar então do Hub Content. Esse é um complemento para o seu conteúdo Hero. É uma maneira curta, rápida, de se conectar com sua base de audiência, ao mesmo tempo que você desenvolve conteúdo. O Hub, ele tem uma frequência regular, ele é o básico do seu canal. Então, ele mexe com o apelo do seu público e mexe com os gostos e as expectativas. E são de pessoas que nem sempre se inscreveram no canal. E o objetivo aqui, com conteúdo consistente e fixo, é fazer com que o público volte. E isso faz com que as pessoas acabem assinando o seu canal. Uma dica: tenha sempre um horário certo, um dia da semana certo, para ter esse conteúdo semanal, porque aí as pessoas sabem quando elas devem voltar para mais. Lembre-se que o YouTube não é televisão. O público quer ver a coisa real, ele quer você sem filtro. Então, faz parte dessa natureza da plataforma. Então, é legal ter uma sessão de perguntas e respostas para você dialogar com a sua comunidade. Mas faça de um jeito que seja confortável. Se você quer perguntas primeiro, escolha um método de envio de perguntas. E a frequência que você faz isso varia de acordo com o formato. Então, se você faz uma série de perguntas e respostas numa live, toda semana você pode fazer, ou uma vez por mês. Não importa, mas tenha um estilo consistente que você acha que é sustentável para você. Vamos falar agora de podcasts. Os podcasts são formato longo, sem estrutura, com conversas sobre ideias, tópicos ou matérias. Eles são ótimos porque o formato deles é mais simples, eles são fáceis de produzir e podem ser repetidos. E a chave aqui é ter um estilo consistente e foco. Por exemplo, você decide que o seu podcast vai num determinado tema ou vai entrevistar determinadas pessoas. E para atrair novos públicos para esses formatos longos, pense como você pode fazer um best-of, vídeos pequenos com trechos dos melhores momentos. O público, elas acabam percebendo o que está acontecendo no seu podcast só com esses vídeos. Você pode também ter uma chamada à ação, ou então uma tela de finalização para mostrar até o para chamar para o podcast inteiro. E assim você dirige as pessoas desses melhores momentos para o vídeo completo. As atualizações e as recapitulações da Hub News são ótimas para comunicar aos últimos do seu canal. Esse formato também ajuda a discutir áreas conhecidas e desconhecidas de interesse. Por exemplo, matérias médicas, elas podem ser relevantes para o seu público, então você pode se focar mais nisso. Com isso, você traz vídeos similares ligados ao tópico. Então, a busca aqui é importante. Pense nas palavras e nas frases que você vai usar ao empacotar esse material. E ao criar uma série, pense no em como você pode trazer o conteúdo e a miniatura para o título do seu conteúdo. Outra forma popular é você ter artigos com listas, os chamados listicles. Uma razão que isso é eficaz é porque eles trazem conteúdo e de uma maneira que o público entende muito rapidamente. As pessoas focam e elas veem o conteúdo inteiro porque elas querem acompanhar a lista. E a lista, como ela tem números, elas acabam mantendo as pessoas, elas seguram essa audiência, porque e aí você olha o quanto tempo elas conseguem ficar. E elas são populares no YouTube porque elas combinam a informação com uma estrutura de um formato um pouco maior. Colocar pequenos itens juntos podem criar um vídeo maior para trazer mais tempo e com maior retenção. Então falamos do Hub, agora vamos falar do conteúdo Help. Você pode criar algo mais geral e que dure mais. O conteúdo Help é mais frequente que o Hero, mas menos que o Hub. É um conteúdo que é para responder perguntas específicas ou horas específicas. Por exemplo, o que é o SUS, o que é o NHS, como funciona o Green New Deal. Então, ele apela a um público maior ou a um público-alvo menor. Mas é que ele vai buscar uma resposta específica. O objetivo é criar vídeos perenes que vão sempre trazer novos usuários, novas visualizações, porque ele está lá como um tema que as pessoas vão buscar. Como dica, eu acho que vocês poderiam olhar no Google Trends para ver que temas podem estimular um vídeo Hero. Hero não, perdão, Helper. Então, aqui você, por exemplo, você vai mergulhar num tópico, numa história ou numa lista. Um host explica a questão ao longo de usando animações, usando imagens, usando visuais, e isso traz um conteúdo mais robusto e informativo. Ele muitas vezes é um conteúdo ligado a eventos atuais e questões. Eles não trazem muito tráfego imediato, mas eles são importantes ao longo do tempo, porque eles sempre acabam reaparecendo nas notícias. Então, tente desenvolver esses explainers focados em tópicos perenes. Então, é bom você olhar nos comentários do seu público, olhar também no Google Trends, no YouTube Analytics, quais temas funcionam para o seu público. Agora, vamos falar do Shorts. Essa nova experiência de short é perfeita para criar vídeos curtos que pegam bastante público e podem ser feitos sempre no celular. Então, para qualificar como short, ele tem de ser vertical e tem que ter 60 segundos no máximo. Eu aconselho vocês a usarem a hashtag shorts no título ou na descrição, porque isso ajuda as buscas no YouTube. E será que você coloca num canal no Short Channel ou no canal que já existe? Bom, se estiver alinhado com o formato longo, talvez mantenha no canal principal. Mas se você quer criar um desvio, cria um novo canal só para. Cria uma nova marca, né? Uma nova marca de canal só para os shorts. E como que eles afetam as notificações? Para evitar que você traga conteúdo demais para o público. Você usa o shorts para os seus usuários de shorts. Então, pense em que conteúdo você gostaria de ver e que conteúdo tem a ver com o que você gostaria de fazer. Então, alguns exemplos de shorts de notícias são explainers curtos. Experimente para ver como o seu público responde a isso. Mas lembre-se que pode ser que que os shorts demorem um pouquinho para encontrar o seu próprio público. Mas tudo bem, dê um tempinho para o experimento funcionar. Então, essa foi a parte de planejamento. E como eu disse, é bastante coisa. Então, pense um pouquinho, volte nos slides e pense e veja os vídeos também para que você estude mais. Agora, nós vamos falar de empacotamento e de publicação. Quando a gente fala de empacotamento no YouTube, há três coisas fundamentais para pensarmos. A primeira, o título. O título deve ser claro, descritivo, preciso e sucinto. Em segundo lugar, os thumbnails ou miniaturas, que devem ser em alta resolução, bem ilustrada, falando do que se trata. Em terceiro, a sua descrição, que precisa ser o mais descritiva possível. Lembre-se que as primeiras duas linhas são as mais importantes. Tente usar impressões e dados do CTR no YouTube Analytics para ver o que funciona melhor para o seu público. E para os melhores resultados, crie os seus títulos e a miniatura juntos. Se feito direitinho, eles vão ter uma grande diferença para ver se alguém assiste ou não o seu vídeo. Com as melhores práticas em títulos e miniaturas, seja preciso. Que ele seja uma representação do vídeo, seja conciso. Os títulos têm de ser menos de 70 caracteres, mostrando o que é mais importante no início. Algo que seja buscável, sempre que possível, então use palavras-chave que são boas para busca. E tem engajamento, né? Saiba engajar. A combinação de título e miniatura deve provocar o público para que ele queira ver o conteúdo. Você também pode ver como diferenciar visualmente o seu conteúdo. A gente sabe que 70% do tráfego vem nos dispositivos móveis. Então, como você pode se destacar nisso? Então, você precisa ver como você se destaca quando o público busca na página. Os usuários vão ver a miniatura e para entender que é aquele conteúdo que ele quer. E eles vão continuar na sessão se o título ajuda também. Você pode desenvolver templates de thumbnail ou de estilos para determinados genros. Nesse exemplo aqui, nós temos alguns exemplos e exemplos ruins. No topo, aqui nós temos o logo da Time, da CNN, e eles são muito fáceis de enxergar. São organizações que investiram muito tempo construir sua marca e trazer confiança da audiência. Então, quando você olha para o logotipo deles, você fala, bom, são fontes confiáveis de notícias. Agora, embaixo, essa miniatura não tem logotipo, não é reconhecível, é reconhecível facilmente. O título sugere que pode ser da CBS, mas não tem um logo ali. Aqui, nós temos considerações visuais para pensarmos muito quando você constrói suas miniaturas. Onde evitar você colocar a imagem ou a marca, onde colocar o texto, isso dá dicas. Onde você fica bom ter contraste e assim o conteúdo é destacado. E por fim, em relação do empacotamento, pense em miniaturas que tenham templates. Então, é uma maneira simples, mas que pode diferenciar o conteúdo. Eles são ótimos porque um editor pode mudar rapidamente só trocando uma foto e trocando um texto e daí ir para o YouTube. Então, antes de irmos, eu quero falar um pouquinho, falar agora de publicação. É muito importante você ter um calendário do seu conteúdo e pensar no seu canal como um espelho do trabalho que você já faz na redação ou fazia na redação. Então, é importante ter consistência e sustentabilidade. A consistência ajuda você no planejamento, na produção, ajuda que seus fãs entendam o que você está fazendo e ajuda que eles entendam o porquê de estar assinando. Então, tente ter um calendário e, se você não puder fazer naquela data, avise o seu público. A consistência nem significa volume. Pense em criar qualidade e não quantidade de conteúdo quando você está desenvolvendo o seu plano de conteúdo. A exceção aqui é um evento de breaking news, mas em geral, faça com que seu conteúdo seja algo que você possa gerenciar. Ele pode ser difícil de sustentar, então é sempre bom lembrar. Pense no equilíbrio de qualidade e quantidade que você pode ter ao longo do tempo. Você pode pensar também em como você fazer lives ou premieres. A live é útil porque ela ajuda a trazer um engajamento ativo com seu público. As premieres, elas trazem coisas já pré-gravadas, com uma audiência, buscando uma audiência maior. Uma premiere faz com que você simule um evento ao vivo. Eu pensaria primeiro em premieres e depois e ter uma live só para momentos mais únicos com sua comunidade. Você também pode melhorar a publicação descobrindo mais sobre o seu público. No YouTube Studio, você pode olhar para os analíticos na aba de público, de audience, e descobrir muitas informações, tipo novos usuários, usuários que estão voltando, ou então o que estão trazendo para trazer novos usuários.
Então, eles podem estar online no YouTube e nos últimos dias, e você pode ajudar isso para criar a sua comunidade e planejar um novo live. E, da mesma forma, outros vídeos e públicos assistem isso com base nos últimos dias. Você pode usar tópicos para novos vídeos e tópicos com oportunidades de colaboração para miniaturas. Isso são algumas coisas que você acha na aba de público. Dá uma olhada e passe algum tempo ali. Ótimo. Então, isso nos leva ao final do nosso mergulho na estratégia de conteúdo. Obrigado por estarem com a gente hoje. E quero lembrar que vocês podem achar todos os vídeos que nós compartilhamos aqui no nosso site. Uma coisa antes da gente terminar, o seu desafio da semana. Nessa semana, eu gostaria que você experimentasse diferentes formatos de vídeos, como a gente falou hoje. Mal podemos esperar o que você vai produzir, tá bom? Obrigado, Nicolete, foi fantástico. Muita informação útil, com muitos detalhes, e claro, isso gerou muitas perguntas do público. Então, a gente vai pegar algumas perguntas do primeiro workshop, porque a gente não teve muito tempo da última vez, tá bom? Maravilha. Então, uma pergunta que a gente não conseguiu responder vem do Brasil e ela quer saber como o algoritmo do YouTube recomenda os vídeos. O que você pode dizer para a gente sobre como isso funciona? Bom, acho que tem uma outra pergunta de mais uma pessoa no Brasil sobre isso e a gente vai tentar juntar as duas. Essa é a pergunta mais comum que a gente recebe aqui no YouTube e a gente vai tratar disso no workshop 4, então a gente não vai entrar em muitos detalhes aqui, mas o que eu posso dizer é que os produtos funcionam com busca e descoberta. Então, são essas coisas que a gente vai falar sobre empacotamento, entender o seu público, analytics. Tudo isso vai ser benéfico para você quando você pensa em como os usuários vão encontrar o seu conteúdo. Joia, então esperem por isso e a gente vai aprender mais no workshop 4 sobre isso, né? É isso mesmo. Vamos para a próxima pergunta que a gente não conseguiu responder da última vez, que é da Stephanie dos Estados Unidos. Ela pergunta: eu tenho um canal de YouTube já por 2 anos, com 250 inscritos. Que conselho você poderia dar para ela para aumentar o seu público? E a gente já ouviu falar dessa frustração quando você cria um conteúdo tão bacana e você luta para aumentar a sua base de inscritos, mas eu acho que ter uma estratégia consistente com os uploads de vídeos, ter uma conversa autêntica com o seu público e saber quem é o seu público, o que olhar os analytics e entender o engajamento, a duração média de visualização, etc. Outra coisa que você pode pensar aqui quando você tenta aumentar a sua base de inscritos é com relação às tendências que a gente vê, ver o Google Trends, o que está bombando, o que as pessoas estão buscando no YouTube, no Google, e descobrir uma forma de alinhar isso com o seu conteúdo, com esses tópicos e trends, tendências que a gente vê nos aplicativos. Então, ótimo. Acho que também usando diferentes plataformas sociais, não é? Ah, com certeza. Para promover o seu conteúdo, isso pode ajudar a alcançar mais público e levá-los para o YouTube, não é? Eu sei que isso me ajudou muito no começo. E postando clipes, interagindo em outras plataformas para aumentar o tráfego no YouTube. Há um erro de que as pessoas acham que o YouTube não quer que você use outras mídias sociais, mas isso não é verdade de jeito nenhum. A gente realmente encoraja você a que você alavanque essas audiências, esses públicos que você tem em outras mídias sociais, e você junta as duas coisas para promover o seu canal. E obrigado, Stephanie, vocês que estão assistindo. Então agora a gente vai tratar de alguns comentários que a gente viu e perguntas do workshop, não, o de agora, o de hoje. E a primeira pergunta que a gente recebeu é: quais formatos são os mais populares para o conteúdo de notícias no YouTube? Bom, não existe uma resposta, um que sirva para todos. Isso depende. A gente já falou da Katie Couric, que ela tem uma frequência muito diferente da Cleo Abraham, mas ambos são bem-sucedidos e eles têm um grande engajamento. Então, eu diria que você tem que entender como criador o que funciona melhor para você, qual que é a sua agenda, o que é o seu orçamento para produção, quais são os seus recursos. Uma vez que você identifica isso e o que você está tentando alcançar com a sua missão, aí eu acho que você consegue identificar que formato você quer focar. E pensando sobre Hero, Hub and Help, isso ajuda, juntar eles três mostra aquilo que você é capaz de fazer de uma forma consistente e você começa daí. Eu gostei desses exemplos específicos que você deu. Então você pode estudá-los, voltar e estudá-los. Então, de volta ao Hero, Hub and Help, a questão é: como é que o conteúdo Hero, Hub and Help não ter um formato consistente no único canal, isso deve ser ok ou deve ter um formato específico no canal? Bom, pode haver uma razão para separar os formatos em outros canais. Olha, uma pergunta interessante. Há lugar para todos os formatos, para os três formatos no único canal. Seria isso ou se seria muito disruptivo para o público? Na verdade, a gente acha que os três formatos funcionam muito bem juntos, criando uma estratégia bem saudável e sustentável. Eu diria que, contanto que você tem os recursos e consegue ser consistente na sua abordagem, é muito interessante misturar os três formatos. Como se mencionou, o conteúdo Help podem ser feitos de shorts e não vão atingir outro público. E o público vai vir para sua página, não é assim? Eu acho que a gente realmente está se movendo para um ecossistema de multiformato no YouTube. Eu acho que já foram os dias em que as pessoas apenas consumiam formatos de longo conteúdo, mas há casos de uso em diferentes usuários que eles usam diferentes dispositivos hoje. Talvez você esteja assistindo na sua Smart TV ou no seu celular, então lembre-se que você quer criar conteúdo para diferentes aplicativos, diferentes experiências de usuário, diferentes telas. Diferentes durações e tipos de conteúdo necessariamente não é uma coisa nova. Isso existe da forma como a gente assiste televisão. A gente assiste um canal de TV com uma diferente variedade de conteúdos. Então, é meio que manter essa mesma ideia. Bom, tem muitas perguntas chegando. Eu sou meio novo em criar meu canal e já devo começar com o Hero ou com o conteúdo Help? Olha, eu diria que você tem que entender a sua missão, em primeiro lugar, porque a autenticidade é a coisa mais importante quando você começa. E como você tem uma ideia do que você quer alcançar, eu diria que o conteúdo Hub é mais fácil e requer menos recursos quando você começa. Então, você tem que entender quais são os seus recursos, o que você consegue fazer, o que você consegue fazer bem, foque na qualidade em vez da quantidade e comece a experimentar. Tente diferentes formatos, vê o que funciona bem para você, o que não funciona bem, você vai mudando. Isso também depende do tipo de canal que você está. Como o Johnny Harris, quando ele começou, ele estava fazendo. Me corrija se estiver errado, mas ele começou com o conteúdo Hero. Ele estava viajando. Tem uma jornalista francesa, Chanvilla, que faz documentários com o conteúdo Hero. Eles fazem isso, vão no campo. E eles são conhecidos por isso. Então, talvez seja interessante entender qual é a sua marca e pelo que você quer ser conhecido. A próxima pergunta é: eu quero saber mais sobre escrever o seu título e descrição e como que isso vai para o Analytics e ver como isso funciona melhor. Escrever a descrição e título parecem coisas pequenas, mas são realmente muito importantes. A gente vai descobrir quando tiver títulos que melhores descrições que alinham melhor com o conteúdo e você vai ver mais sucesso em termos da taxa de click-through nos seus vídeos. Eu acho que isso é uma coisa que você deve ver nos analytics, que vai ser útil se você vir isso de maneira holística. Não apenas ver a duração das visualizações, porque as pessoas clicam num vídeo e depois elas saem. Porque talvez o conteúdo não está alinhado com o título, ou se há alguma outra coisa que está faltando no conteúdo. E os analytics é bem grande, então tem muita coisa lá, eu sei que você sabe disso. Então você vai precisar de ter bastante tempo para trabalhar, entender todas as métricas do YouTube Analytics, mas é um bom lugar para você começar a ver a duração dos vídeos. E os títulos? Levam tempo, né, para a gente ficar bom em escrever os títulos, as manchetes. Isso requeriria uma classe inteira sobre isso, não é? Com que frequência eu deveria postar? A gente já falou disso. Será que eu tenho que postar pelo menos uma vez por semana, todo dia? Qual que é um bom ritmo? Eu diria que depende da sua agenda, do que você consegue fazer. Eu prefiro ver um criador publicando uma vez por mês, mas fazendo isso de maneira consistente, do que começar 5 vezes por semana e aí não conseguir chegar a 0 vezes por semana. Então, eu diria que entenda o que você é capaz de fazer de maneira realística, seja realista consigo mesmo e tente ser consistente. E deixe isso claro para o público. Olha, eu vou publicar quarta sim, quarta não. E é isso que você pode esperar de mim. E eu queria saber o que funcionou bem para você, como é que você encontrou seu ritmo? Olha, acho que foi uma mistura. A consistência é muito importante, especialmente se você quer ficar fiel ao seu público e manter a sua palavra, não é? Mas tem também você poder reagir às notícias, né? Então, eu foco em informações erradas e verificação visual. Então, ter a habilidade de mudar rapidamente se uma história se encaixa melhor na minha missão, eu acho que isso é muito importante. Porque você também tem que buscar o público se você agregar valor à sua matéria. E eu acho que o público valoriza a sua voz e a autenticidade do seu conteúdo. Então, isso você faz muito bem e é o que o público quer. Então, eles querem desenvolver esse relacionamento com o público, é uma coisa bem importante. Joia! Temos muitas perguntas. A próxima: como é que eu posso dizer se os meus thumbnails, se as minhas miniaturas estão funcionando ou não? Você recomenda testar diferentes versões? Com certeza! A experimentação sempre é muito importante para encontrar o sucesso no YouTube. Eu acho que você deve testar diferentes versões. Estou curiosa em saber, quando você começou, o que você achava que funcionava nos seus thumbnails? Como é que você evoluiu isso? Eles eram bem estranhos no começo, nem volta para ver isso. Eu fico até meio embaraçada com isso. Mas comecei a usar o Canvas para desenhar, para fazer o design. E eu criei um template, um modelo. E toda vez que eu precisava mudar, era mais fácil, não gastava 30 minutos nisso. Simplesmente eu colocava uma foto. E me levou um tempo para chegar a um visual consistente, o branding que eu queria ter, a marca. Eu tinha um gerente, do YouTube que falava: olha, isso aqui não está muito bom, ou isso está no lugar errado. Então, a gente sempre tenta descobrir o que funciona e o que não. E olhar o canal de outras pessoas. Sim, com certeza. Estude outros canais de notícias, vê o que as pessoas estão fazendo. A gente mostrou alguns exemplos antes do Time, CNN, e ver o que funciona bem em outros canais e tentar emular aquilo. Claro, você vai ser autêntico consigo mesmo, mas é uma boa recomendação fazer isso. Joia! Vamos pegar outra pergunta? Tem algum tempo particular para subir vídeos para alcançar melhor as pessoas? Sempre vem essa pergunta também. Então, eu acho que no final das contas, o conteúdo é chave em elevar o seu conteúdo. Então, não há nenhum dado. Se você subir num determinado horário do dia, de manhã, por exemplo, você vai ter mais alcance. Não. E as melhores práticas dizem que você tem que manter a consistência. Eu não me importaria tanto com o horário. Você tem muita visualização e você quer postar num momento em que, em certos países na Europa, as pessoas estão mais online. É meio que isso. Olha, acho que de maneira geral, eu diria que depende do que as pessoas estão buscando, interessadas em assistir, mais do que o horário. Eu lembro de que coisas levam tempo, especialmente shorts, como eu mencionei, você precisa dar tempo para ser descoberto. Então, você tem que ter paciência, não fique desanimado se você postar uma coisa e você não tem muito engajamento no início, porque leva um tempo para que o pessoal descubra o seu conteúdo.
Eu acho que isso é importante, né? Você pensar. Tem assuntos, por exemplo, que voltam às notícias. Então, muitos conteúdos da Katie Couric, por exemplo, ela trata de eventos que voltam sempre ao noticiário, então eles ressurgem. Então, isso trata da maneira como a plataforma funciona. Então, e ela acaba trazendo na superfície conteúdo que é relevante para o usuário. Que criadores que têm grandes miniaturas? Bom, a gente pode usar como exemplo, qualquer um dos exemplos que nós demos naquele slide há pouco, não há assim algo não tem uma coisa assim, siga essa pessoa. Eu acho que o Johnny Harris é um bom exemplo, um criador que é independente e que criou um modelo sustentável de negócio. Eu acho que os canais dele são interessantes, não só as miniaturas, mas o conteúdo todo. E ver, você vai aprender muito olhando como ele faz. Tem uma na França chamado Igud Ecrypt, que faz um trabalho fantástico. Ele, com as miniaturas, você entende os diferentes tipos de conteúdo que ele está oferecendo. Então, é um visual pro atualização diária. Então, assim, são miniaturas que você enxerga muito facilmente para onde você quer ir. É um que eu gosto. Ah, sim, o Legado de Cripto é um ótimo exemplo. Que tipo de conteúdo? Outra pergunta: que tipo de conteúdo eu devo criar quando não tenho acesso aos analíticos do YouTube? Bom, é meio complicado, mas vamos lá. Você pode olhar para o Google Trends e ver quais tópicos e palavras-chave estão trending, né? Estão sendo muito usadas, porque isso mostra um interesse de um público em potencial e mantém você relevante quando você trata de coisas que estão acontecendo. E também focar no que você faz como jornalista. Qual é o seu valor? O que você adiciona como valor como jornalista? No que você está interessado? Então, se você está interessado em determinado tema, então tente mostrar, tente olhar as tendências daquele tema e aí você junta as duas coisas. Acho que é muito importante ter uma voz ativa na plataforma. Então, os usuários querem ver você de verdade. Então, ser você quem você é de verdade, ser real, é importante. E daí você parte daí para ver quais conteúdos podem atualizar. Como você acrescenta valor, por exemplo? É uma coisa que uma pergunta que aparece muito. Então, você começa dali e parte para pensar. É possível postar muito e muito frequentemente? Essa é uma pergunta que também aparece bastante. Não tem uma regra, não poste mais do que X vídeos porque vai ter uma saturação no canal, etc. Eu acho que a grande questão, o que é realista para você? Que objetivos você tem? Se você espera criar, que metas você tem? Se você quer fazer 5 vídeos por semana e você é uma pessoa só, é muita coisa para uma pessoa. Sabe, o que recursos você tem? Você tem uma equipe trabalhando para ajudar na edição? Ou você passa a noite acordado editando? Então, entender que recursos você tem e criar metas realistas faz com que você produza um conteúdo de qualidade. Eu não vejo um problema, por exemplo, em postar muito, mas acho que na maior parte dos casos não é realista. Então, ter um calendário de produção. Por exemplo, como que você fazia na redação onde você trabalhava? Espelhe aquilo que você fazia para ver o que é viável para você. É possível a gente publicar tanto até ficar chato, por exemplo? Olha, eu ficaria surpresa se uma pessoa publicasse tanto a ponto de ser chata, mas enfim. Então, acho que uma cadência diária pode ser boa para uma pessoa que produz bem. Bom, depende se você consegue criar um conteúdo de alta qualidade. Acho que você pode voltar aos analíticos e ver se esse vídeo, o porquê que ele foi bem, o que aconteceu com as pessoas, por que que as pessoas buscam esse tópico ou não. É a pergunta para mim. Que ferramentas de criação você aconselha? Olha, eu vou ser bem honesta. Eu não sou uma editora. No começo, eu tentei editar meus vídeos. Eu acho que qualquer pessoa que tenha feito isso profissionalmente olharia e ia ficar com vergonha do que eu fiz, porque eu levei muito tempo e eu passei um tempo precioso fazendo a reportagem, fazendo o trabalho original e a edição demorou muito. Então, e eu acabei investindo num editor, o que foi excelente para mim. E eu uso o Descript para uma edição mais curta para os meus canais de mídia social. É uma ferramenta que a versão básica é de graça. Ela edita demos. Então você coloca um vídeo inteiro, você coloca o texto e você, ela edita o vídeo para entrevistas muito longas, por exemplo, é uma maneira muito boa de diminuir e editar para formatos menores. Eu acho que é a melhor ferramenta que eu usei nesse ano. Eu uso Canva para as miniaturas, para os thumbnails, qualquer coisa que facilite sua vida, que seja intuitivo e que corte tempo de produção. Eu acho que é um conselho ótimo falar que eles devem buscar ajuda quando precisam. Acho que entender quais são suas forças, suas fraquezas como criador, é importante. E aí você contrata quem você precisa. Eu também contratei também para gráficos e design. Foi uma das primeiras coisas que eu fiz, porque se você quer uma qualidade, se quer melhorar a qualidade, o jornalismo está ali. Mas como você chega até um público para que eles entendam que vale a pena buscar aquele conteúdo. Então, investir nisso também funcionou. A gente ainda tem bastante pergunta, olha só. Você mencionou os podcasts. Como eles funcionam no YouTube? É uma boa pergunta, porque nós vamos, teremos à frente, nós trataremos em próximos workshops, mas basicamente o podcast é uma área que está crescendo no YouTube. Então, se você tem um podcast que você está fazendo em outra plataforma, há oportunidades no YouTube, e você, então, a gente aconselha você a fazer um upload no YouTube, seja em vídeo ou em áudio. Uma outra pergunta. Como eu posso trazer grandes pautas antes do tempo para que eu consiga fazer vídeos a partir daí? Quando a gente pensa em notícia, muita no da noticiária é reativo. Alguma coisa está acontecendo e a gente reage a isso. Então, se você tem ideias de formato que você quer trazer, então nem tudo precisa ser reativo. E nem tudo precisa ser cobertura de breaking news. Eu acho que um exemplo são os vídeos de explainer. É algo que você pode planejar antes, entender a ideia, e as pessoas ficam curiosas a respeito. E outra coisa é que alguns dos formatos que falamos, como entrevistas, você pode planejar com antecedência. Então, se você sabe que vai ter uma entrevista, você se planeja para isso. Então, ter uma ideia, um senso geral dos tipos e formatos. Você quer começar como hub, como hero, como help, e dali partir e se soltar mais e distribuir o que você está fazendo. E qual a sua editoria no jornalismo? Qual a sua área? Meio ambiente, política? Pense nisso. Então, tente olhar. Não é só para viver em caixas, mas assim, porque existem muitas, e aí na verdade, você pode viver nessa caixa, porque há espaço para isso. Então, escolha seu tema, escolha seu tópico, sua editoria e foque nisso. E aí você consegue ter tempo para ótimas matérias. Nosso tempo está acabando, foi um prazer enorme estar com vocês. Na próxima sessão, vocês vão pensar em como definir sua marca. Vai ser no dia 2 de novembro, uma quarta-feira. E a gente queria também que você respondesse à pesquisa falando o que vocês acharem dessa sessão. E as suas respostas vão nos ajudar muito. Elas estão na página da pesquisa ou na navegação do lado esquerdo da tela. Muito obrigado por participar. Obrigada, Nicolete, por trazer todos esses detalhes. Eu acho que foram conselhos incríveis que você trouxe para o público hoje. Nos próximos, vocês terão outros criadores independentes e outros especialistas também no YouTube. Então, há muito à frente. Aproveite a jornada. Enquanto isso, fique em contato pelo chat e eu espero que vocês voltem a falar aqui com a gente em 2 semanas. Tchau, tchau.